Agora na Metrópole FM, fim de noite com Deus, com o pastor João Gilberto Romano, da Primeira Igreja Batista de Andradina.
Boa noite, senhoras e senhores. Estamos no ar com o programa Fim de Noite com Deus. Momento de boa música e mensagem da Palavra de Deus, de oração, de conselhos que nós tanto precisamos. E vamos em frente. Neste mês estamos ouvindo um casal que entoa os hinos. Que segurança! Wesley e Marlene cantam agora.
Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz, sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus louvam excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente.
Teodoro Laskowski escreveu uma página sobre vigilância. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. 1 Timóteo 4:16. A vigilância acompanha toda a nossa vida. As firmas de segurança vivem disso. Alguém já disse que precisamos de 4 olhos na cabeça e poderíamos acrescentar, especialmente no centro de uma grande cidade. A presença do pecado nos corações gerou uma categoria de pessoas que vivem da falta de vigilância. As nações empenham-se em vigiar seu sistema financeiro e protegem suas fronteiras contra possíveis invasores. Quem dirige um carro precisa permanecer atento à estrada. Recentemente, um jovem adormeceu por um momento ao volante do seu carro e colidiu com outro. Naquele, um passageiro saiu vivo, com as pernas quebradas, mas sua esposa e filha morreram. O jovem saiu ileso, mas terá de viver com a memória dessa tragédia. A vigilância é uma necessidade constante na vida espiritual também. Jesus aconselhou seus discípulos: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Mateus 26:41. O inimigo espreita aqueles que se declaram ao lado de Cristo. São alvos das artimanhas de Satanás. Em si, a tentação não é pecado, mas cair em tentação o é. Por isso, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. 1 Coríntios 10:12. Portanto, você precisa criar o hábito da leitura da Bíblia, pois nela encontra firmeza para a sua fé e conselhos para viver agradando a Deus. O jovem servo de Deus, Timóteo, recebeu do seu mentor Paulo o conselho que lemos acima. A mente é uma área que precisa ser vigiada, pois ela é o centro do nosso pensamento. Este forma nosso caráter, que determina nossas ações. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4:23. O rodapé da passagem traduz coração como pensamentos. Sem dúvida, pessoas da Bíblia como Noé e outros que deixaram um bom exemplo, orientaram seus pensamentos por seu amor ao Senhor Deus e experimentaram renovação da mente por não descuidarem da vigilância. Romanos 12, 1 e 2. Nada merece mais atenção do que nossa relação com Deus. Vide por acaso, 31 de dezembro de 1999, quando as pessoas correram para as igrejas, achando que o mundo ia acabar e que dentro do templo não aconteceria nada. Ledo engano. Lá na China, em uma cidade, já derrubaram 280 templos evangélicos. É só isso. Lá é como é tudo é grandioso, né? Muitos bilhões de pessoas, né? Muita gente. Então pode derrubar, sim, grande quantidade. Muito bem. Buscamos ao Senhor em nossa oração, o Pai, porque somos agradecidos por estar vivos, por poder continuar nossa jornada, por poder até auxiliar outros. E assim pedimos que a Tua graça esteja continuamente sobre nós e que nós possamos vencer as dificuldades da nossa vida e ajudar a construir um novo país. Ajuda-nos, portanto, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Alvo mais que a neve é o hino que ouviremos com Wesley e Marlene.
Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis desse sangue lavado que tão alvas são, pecadores remidos que perante Deus hoje estão. Que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Hoje quero falar sobre o homem, o perdão divino. O perdão divino é o perdão que esquece. Isaías 43:25 diz: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. É Deus que fala isso aqui, através do profeta. Você já reparou que nós não esquecemos os pecados dos outros? Talvez não nos esquecemos para cobrir os nossos, para ser uma justificativa para os nossos. Lembrar dos pecados dos outros é a coisa mais fácil, mais simples que existe. Às vezes a gente está conversando e fala: você lembra de fulano, de tal, assim? Não, pelo nome não lembro, não. Aí você cita um pecado dele. Ah, ele lembra até que ele comprou pirulito e não pagou. Lembra tudo. Mas Deus não. Porque perdoar é não ter de novo a mesma lembrança. Esse é o fato. Esquecer a gente não esquece, mas não precisa citar mais. Essa é a maneira de perdoar. Então Deus perdoa os nossos pecados. O perdão é um convite à volta. No mesmo livro do profeta Isaías 44, 22 está escrito: desfiz as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, pois eu te remi. Deus está dizendo isso. E quando eu leio esse fato aqui que diz: desfiz as tuas transgressões como a névoa, eu lembro quando eu estudava lá em Mogi das Cruzes, lá no seminário, que morávamos lá no meio da serra. Acima de nós havia mais 2 quilômetros, acima o pico verdadeiro. E nós morávamos em ponto intermediário ali. E essas manhãs de frio, a gente olhava e não via a cidade. Ela estava coberta por uma neblina forte que perdurava ali. E aquilo sempre me impressionou. Logo a primeira vez, quando eu cheguei em março, ainda era quente e tudo. Quando chegou em maio, final de maio, um dia pela manhã, a gente levantava às 6 horas da manhã, eu lembro que eu olhei assim e falei: a cidade desapareceu. Estava debaixo daquela névoa. Mas com o nascer do sol, quando o sol foi se expandindo, o que aconteceu? Toda aquela névoa foi desfeita. A cidade apareceu. Os nossos pecados podem nos cobrir, mas Deus, com sua presença e com o seu amor para nós, porque nos chama de volta, Ele desfaz tudo isso. Como eu li no início aqui, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E quando a névoa se desfaz, faz-se um dia claro, bonito, e a gente nem lembra mais dela. É assim que Deus nos trata. Em terceiro lugar, o perdão é o convite ao abandono. Isaías 55, verso 7 diz: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Eu citei no começo hoje, aqui do programa, que em 1999 o pessoal correu para as igrejas com medo, o mundo, 1000 passará, 2000 não chegará. Essa daí é a Bíblia dos que ficam na esquina, que não tem o que fazer, que não sabe nada de Bíblia e fica botando versículo na Bíblia, né? E muita gente fala: nossa, vai acabar o ano 1900, logo vai ser não vai chegar. E eu não quero morrer. E eles foram para os templos. Mas onde estão aquelas pessoas que lotaram os templos por uns dias, por alguns cultos? Voltaram para suas vidinhas. Voltaram lá. Ninguém está mais na igreja assim. Por quê? Porque eles buscavam a igreja, buscam a igreja como um sorrisal. Está passando mal? Toma um sorrisal. É até poético, né? Triste constatação. Que não estão buscando Deus. Estão querendo que Deus seja o remédio. Sarou? Acabou. E normalmente não sara. Porque como nós fazemos com os remédios que são administrados pelo médico, nós tomamos até a metade e o médico falou: toma tudo. É 2T, toma tudo. A gente toma metade, não tenho mais nada, tô bonzão, encosta lá. É assim. Não se pode tratar dessa maneira. Deus diz que nós devemos deixar esse caminho de indiferença, de negligência, e buscar o caminho correto. Devemos voltar para Ele, porque grandioso é em perdoar. Em último lugar, O perdão é esquecer a ira. No livro de Miqueias, capítulo 7, verso 18, está escrito: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Vejam bem, alguém perguntou a um teólogo brasileiro, considerado o maior teólogo do Brasil, tenho minhas dúvidas, mas que elas fiquem para mim. Deus castiga o homem? Não, Deus não castiga os homens. O homem paga o preço das suas transgressões. Mas quem é que estabeleceu que há transgressão? Foram os homens? Não, foi Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Foi o que Deus disse. Então nós, às vezes, ficamos pensando em Deus como aquele que está de olho aberto para me pegar, cortar meu pescoço e me lançar no inferno. E não é nada disso. Pelo contrário, nós temos do outro lado um Deus de amor. Um Deus que mandou Jesus aqui para pagar o preço dos nossos pecados. Que derramou seu sangue precioso. Sangue sem mancha nenhuma. Isso fez Deus. Mas nós ficamos pensando sempre num Deus vingativo. Não. É verdade que nós enfrentamos as consequências dos nossos atos. Mas fomos avisados. Deus avisou Adão lá no Jardim do Éden. Logo que criou o homem, falou: olha, você pode comer de todos a fruto de todas as árvores aqui. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que você comer, você vai morrer. O que, que Adão fez? Comeu. Desobedeceu. Pagou para ver e pagou caro, caríssimo. Porque o primeiro assassinato aconteceu dentro da sua casa. Caim matou Abel. Aqui é o preço. Aqui é o preço. Faça as coisas certas e tudo irá bem. Faça as coisas erradas e tudo irá mal na sua vida. Essa é a lógica da vida. Então esse Deus que nos perdoa, quer que nós também tenhamos em nosso coração o desejo de perdoar as pessoas. E há uma história de um homem que devia muito para o rei, e o rei o chamou e disse que ele tinha que pagar a dívida. Ele disse: eu não tenho com que pagar. Ele disse: então vende, pega ele, a mulher e os filhos, e vende e paga a dívida. Pelo amor de Deus, não faça isso comigo, rei. Não faça isso comigo. Olha, tenha misericórdia e eu vou pagar tudo. Tá bom. Ele saiu, logo no caminho encontrou com um camarada que devia lá 10 reais para ele. Ele juntou no pescoço do cara e foi enforcando o homem lá, falando: me paga, senão eu te mato. Ah, é? Outros viram. E foram contar para o rei o que ele tinha feito. E o rei chamou ele novamente à presença e falou: mal, você é um homem mau. Eu não te perdoei a dívida? Você não devia ter feito o mesmo com seu devedor? Pega esse homem e põe ele na prisão. Sofreu as consequências do que ele era. Então, o que nós aprendamos com esse tempo de paralisação toda aí que teve, que eu até pensei que eu tinha mudado de Andradina, que a gente pare para pensar que será que não há alguma dívida minha com Deus, de alguém que eu maltratei, que eu não perdoei, que eu quero o mal dele? Pense nisso. Deus está pronto a perdoar, mas desde que você perdoe também. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que você possa descansar sua mente e seu coração, descansar seu corpo também, porque amanhã é um novo dia e amanhã tem que trabalhar novamente. Ouça com Wesley e Marlene a Cidade Santa. Um abraço. Thank you.
Um dia eu vi Jerusalém, o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças em meio ao seu cantar. Rompeu a voz dos anjos no céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos no céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, hosana nas alturas, hosana ao nosso rei. Então o sonho se alterou, não mais o som feliz. Ouvia das hosanas, dos coros infantis. O ar em torno se esfriou, do sol faltava luz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. E no alto e tosco monte vi o lá, mas só fugia a luz de Deus, muito pura em seu brilhar, e todas que queriam sim podiam logo entrar na passará, na muito infeliz Jerusalém, que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, teu dia vai
Você ouviu na Metrópole FM Fim de Noite com Deus, com o pastor João Gilberto Romano.